CBN Pets, com Franciele Tien.
Bom, o melhor amigo do homem é o cachorro, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. No caso de Akira e Lebron, a parceria entre os cães é tanta que é difícil imaginar que algum humano consiga ocupar o lugar do outro peludo. Os dois se conheceram em 2014, quando o dog alemão, ainda filhote, foi transferido do criador onde morava para a casa de Bruna, sua tutora. Akira foi a primeira a chegar quando tinha cerca de um ano, em 2012. O primeiro tutor de Akira, um dos que se devolveu para a cachorrinha para adoção e quem descobriu também a surdez dela. A constatação veio a reparar que ela não reagia ao portão, sons de carros e outros barulhos do dia a dia, que normalmente serviriam de alerta para os animais. Bom, essa história é bastante longa, também é bastante bonita, e por isso que nós vamos conversar agora com a própria tutora, a Bruna Pistori, que vai falar um pouquinho sobre essa experiência com esses dois cachorros, né? São cachorros grandes e que vivem dentro de casa, pelo menos é o que diz o perfil deles no Instagram. Bruna, bem-vinda, boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo, Bruna. Bruna, conta para nós um pouquinho dessa história, né, de amor que você tem com esses dois cachorros.
Bom, né, quem acompanha a gente ali todos os dias, né, eu sempre digo que a gente abre as portas da nossa casa desde de manhã, né, até a hora de dormir. E, de fato, o que a gente mostra ali é o que acontece, né, eles moram, eles são gigantes mesmo, eles moram dentro de casa. O Lebron, né, é proprietário do seu próprio sofá, ele teve essa aquisição, então eles são super especiais, assim, e eu acho que a relação entre eles dois, né, mesmo eles não sendo irmãos de ninhada, é uma relação que a gente quase não consegue explicar, né, pela Akira ser surda e o Lebron de alguma forma interpretar isso e saber que ele precisa chamar ela, né, que ela não consegue perceber, pelo menos quando a gente chega em casa, né, ele nos espera na porta e ela não. E de alguma forma ele consegue entender isso e ele busca ela, né, no cômodo, em algum cômodo da casa e cheira ela para ela despertar, normalmente ela está dormindo, para ela perceber que a gente chegou também. E isso começou e partiu sempre dele, sabe? Claro que agora a gente estimula, né, a gente sempre pede para ele chamar ela, mas é uma coisa que partiu dele. Então, para nós, né, humanos que convivemos com eles, acho que isso é muito gratificante, essa relação que eles criaram de vínculo, sabe?
Ela já é uma cachorrinha idosa, né, tão grande quanto ele, e é surda. Pelo que eu entendi da história de vocês, ela passou por três famílias, isso?
Isso. Ela, na verdade, ela nasceu surda, né, porque ela é resultado de uma cruza indevida de cores ali. Dog alemão tem várias restrições com coloração, uhum. Ela acabou nascendo surda e ninguém percebeu. Então, o que a gente sabe da história dela é que ela foi comprada de um canil. Essa família que comprou não sabia da surdez. Ela ficou com essa família por um período e acabou sendo colocada para adoção. Quando ela foi para adoção, ela foi para uma ONG, aí ela foi adotada e devolvida 3 vezes. Provavelmente por ninguém identificar a surdez, né? Porque então ela era um cão jovem, gigante, óbvio, eles fazem bagunça, né? Porque uhum. Eles são novinhos, enfim. E então ela não obedecia os comandos e acabava sendo sempre devolvida. Em uma dessas adoções, a gente sabe que ela foi inclusive para ser cão de guarda de uma chácara. E então, foi várias falhas que aconteceram com ela, né? Até que ela acabou chegando para o humano, que é o meu marido, enfim, né, foi ofertado para ele se ele queria um cão grande. Ele não imaginava o quão grande é. E na época ele havia perdido recentemente, né, o seu cão, e ele acabou topando também sem saber da surdez. Mas a surdez foi identificada muito rapidamente, né, em casa, porque quando era aberto o portão eletrônico, por exemplo, para entrar com o carro, ela permanecia dormindo. Então, ali já foi o primeiro gatilho, e aí depois a gente levou lá em veterinário e tudo mais, e foi constatado e nos explicado, né, que ela nasceu surda e acabou passando por várias coisas. Hoje ela já é idosinha mesmo e em dezembro fará 11 anos que ela está conosco.
É, para um dog alemão, que é um cachorro grande, a idade é importante, né? Porque quanto maior o cão, menos tempo de vida ele tem. Bom, Bruna, recentemente também ela passou por um probleminha de saúde, não teve?
Sim, a expectativa de vida de dog alemão é muito baixa, né? Então, sempre quando as pessoas até falam com a gente, as frases que sempre vêm é: ah, vocês sabem que eles vivem pouco, né? Vocês sabem que e ficam surpresos com a idade, principalmente dela, né? Porque se ela está há 11 anos aí de adoção com a gente, ela deve ter em torno de 12 a 13 anos de vida. Para dog alemão é muito, e para a condição que ela se encontra é muito favorável. Ela acabou passando por várias situações, né? Um cão idoso, no normal, né, já demanda ali a questão de escapar xixi, essas situações, mas ela tem problema de coluna, assim, pelo porte. Chegou a ficar, né, sem conseguir levantar, enfim, e a gente está buscando todos os recursos possíveis e cabíveis, assim, para manter ela estabilizada, sabe? Para oferecer qualidade de vida, na verdade.
Bom, Bruna, me corrija se eu estiver errado. O dog alemão é a mesma raça do Scooby-Doo.
Isso mesmo.
Então, ele é gigante mesmo. Vamos dizer assim que ele tem o quê? 1,60 m, 70 em pé, mais do que isso?
O LeBron tem 1,85 em pé.
85. Ou seja, é grande mesmo. Errei feio. Bruna, eu queria que você falasse do amor desses cães, porque quem acompanha as redes sociais é Akira, né? Akira e LeBron. Quem acompanha as redes sociais, o Instagram, consegue acompanhar um pouquinho do dia a dia desses cães. E a gente percebe que a Bruna tem um amor muito grande. Na Akira, eu vim acompanhando os vídeos dela sempre que a Bruna postava, e a gente vê com muito amor envolvido. No início aqui da nossa entrevista, eu falei assim que nem sempre o cão é o melhor amigo do homem. Na verdade, nem sempre o homem é o melhor amigo do cão. No caso da Akira, por ela ter um probleminha que muitas vezes não foi buscado o que ela poderia ter e ter trazido ela, de repente, achado uma forma, ela foi passando de mão em mão. Hoje, talvez, se não fosse o seu marido, Bruno, ela estaria na rua ou nem viva.
Exatamente. Bom, a Akira, assim, pra gente falar dela, né, ela é muito especial e acho que todos os cães são muito especiais, mas a Akira é diferente de tudo. E aí eu posso falar, eu acho também por quem nos segue, a gente tem seguidores que tiveram a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, né? A gente acaba recebendo, às vezes, pessoas de outros estados que vêm aqui para o Rio Grande do Sul, entram em contato com a gente, pedem se podem, né, conhecer eles. E eu acho que é unânime, assim, quem conheceu a Acra, de perceber que ela é para lá de especial, sabe? Eu acho que eu sempre gostei de cão, né? Desde quando eu era criança, eu sempre fui muito cachorreira, assim, na verdade, de todos os bichos. Mas a Acra foi a minha abertura, assim, para uma virada de chave mesmo de vida, sabe? De aprendizado, eu acho, de limitações, né? De como a gente enxerga as limitações e que para eles, na verdade, não é nada. Então, ela nos ensina muito sobre surdez, sobre quebrar barreiras, né? De deficiência. Isso fez com que eu me interessasse sobre o assunto, né? Eu não sei Libras, mas eu já sei várias comunicações em Libras. Ligou vários gatilhos assim na gente quanto ser humano, sabe? Do quanto a gente pode ser melhor. E com essas dificuldades dela também sobre o quanto eles dependem da gente, né? E eu acho que isso que a gente faz por ela agora, nessa fase de cão idoso, é o mínimo que a gente pode fazer, tendo em vista tudo que ela nos proporcionou e tudo o que ela nos ensinou, sabe? E quando eu digo que eu mudei totalmente de vida, isso inclui eu mudei de profissão, eu mudei os meus hábitos, né? Quanto a ver, assim, todos os animais eu me tornei vegetariana. Enfim, eu realmente existe uma Bruna antes da Áquira e uma Bruna após a Áquira, sabe? O LeBron entra na história aí pela paixão por dog alemão, daí então, né? Porque a gente se apaixonou pela Áquira e fomos atrás do LeBron. Mas a Akira é o divisor, assim, né, de quem nós éramos antes e as pessoas que nós somos hoje.
Bom, você me contou, antes de quando a gente estava conversando para essa entrevista, que você trabalhava na área do direito e hoje você trabalha voltado para pets.
Isso, eu trabalhei por 10 anos em escritório de advocacia, e na verdade comecei a ficar muito inserida no mercado pet, né? Com o Instagram, que começou também como uma brincadeira, que era só um álbum de fotos deles, né? Eu decidi fazer. Na verdade, ele começou sendo o Instagram só da Akira, porque eu compartilhava muito no meu perfil e achei que os meus amigos já estavam um pouco saturados. Aí então eu fiz esse paralelo e foi criando uma proporção que a gente não imaginava e acabou mudando totalmente a minha vida, né? Hoje eu trabalho com marketing digital para uma rede de lojas pet aqui do Rio Grande do Sul. Fui co contratada, né, pelo relacionamento que eles fizeram comigo através do perfil da Acre do Lebron. Trabalho com criação de conteúdo e também sou sócia de uma confeitaria pet aqui de Caxias do Sul.
Bruna, eu preciso voltar para a rede, mas eu quero convidar você para um outro momento para a gente conversar mais sobre isso, Bruna. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço a oportunidade e falar sobre Acre e Lebron é sempre um prazer para a gente.
Bom, você pode encontrar a Bruna também. Bruna, rapidinho, como que é o Instagram de vocês?
É @Akira com Q-U e Lebron.
Tá certo. Agora, 2 horas e 59 minutos, nós conversamos com a Bruna, que é a tutora da Acra e do Lebron, hoje no CBN Pets, falando um pouco sobre o amor sobre os cães.